Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast da Edição Extra, uma expansão sonora do programa veiculado na TV Gazeta, no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação produzida por alunos da Faculdade Casper Libero. Você pode ver ou rever as matérias e as reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui no nosso podcast, você acompanha as entrevistas com os convidados do programa televisivo, incluindo trechos inéditos. Você já pensou como é realizada a produção de uma turnê musical? Neste episódio, a aluna Beatriz Folhene apresenta a entrevista que a aluna Tatiana M. realizou com a diretora Fabiana Lian, da One Stage Lab, para saber um pouco mais sobre o assunto. A convidada conta detalhes sobre os desafios enfrentados, além do tempo necessário para a realização de um projeto deste tamanho. Acompanhe o bate-papo agora!
Fabiana, como você descreveria uma turnê?
A turnê é a circulação do artista. Um artista lança um álbum ou já tem uma carreira na sua cidade, chega o momento dele começar a explorar outros territórios. Um artista no início de carreira vai, faz um Sesc ali, outro em outra cidade e tal. Mas um artista, depois que ele se consolida, ele cria um momento no seu calendário para sair andando de cidade em cidade. Isso é que a gente chama de turnê, e eventualmente ele começa a fazer turnês internacionais também, ou seja, ao invés de ir fazer todo o interior de São Paulo ou as capitais do Brasil, ele vai fazer várias cidades da Europa e dos Estados Unidos, da Ásia, enfim.
Quais são os primeiros passos para a organização de uma turnê?
Em primeiro lugar, eu diria que é criar o público nessas cidades onde você quer fazer essa turnê, entender se você tem um espaço nesses lugares até para a turnê se tornar rentável. E hoje a gente tem um monte de ferramenta para isso, né? Você tem Spotify, você tem YouTube, várias maneiras de expandir o público. Uma vez que você entende que tem espaço nessas cidades, é contratar um agente, uma pessoa que vá negociar os seus shows e também começar a pensar num roteiro que faça sentido, até para melhorar os custos. Então, eu diria que o primeiro passo seria um agente e depois essa roteirização. E aí você tem que contratar sua equipe de produção, planejar tudo direitinho, tentar manter os custos nos trilhos, ver o que você vai contratar localmente, o que você vai levar, quem são as pessoas que você não pode prescindir de estar com você, quem vai pagar as passagens, porque tem vários formatos, tanto o contratante pode pagar quanto você pagar. Então, em turnês grandes, como por exemplo o Coldplay, que está aqui em São Paulo, eles são responsáveis por todos os custos, em princípio. Eles são sócios na turnê, mas tudo vem deles e eles têm absoluto controle do hotel que eles vão ficar, do palco que eles vão tocar, do som que eles vão utilizar, porque quase tudo vem de fora. Muito pouca coisa é feita aqui nas cidades onde eles visitam.
Quem são os profissionais que cuidam da turnê de um artista e qual é o coração de uma turnê?
Eu costumo dizer que a gente tem os principais profissionais. Todas as bandas, quando começam, eles trazem para a mesa primeiro um produtor de estrada que costuma fazer tudo, né? Ele é produtor, ele é técnico, ele é road, ele faz tudo. Aí, a partir de um primeiro momento, eles começam a contratar os profissionais e o primeiro que eles contratam, normalmente, é o técnico de som, porque eles começam a entender como eles querem que a música dele seja traduzida para o público. E aí, a partir dali, eles começam a construir o time. Mas para fazer uma turnê mesmo, você precisa de um gerente de turnê e de um produtor técnico, ou um production manager, que é como a gente chama. Aí o gerente de turnê vai cuidar, eu costumo dizer que o tour manager cuida de tudo aquilo que não liga na turnê, ou seja, das pessoas. É quem vai cuidar de passagem, de viagem de avião, de viagem de ônibus, o transporte local, a comida, o hotel que a gente vai ficar e tal, é quem organiza todo esse roteiro e todo o bem-estar para que a turnê funcione, porque não adianta nada você ter um equipamento fabuloso se o seu road chega atrasado ou super cansado e não consegue entregar um som, por exemplo, super bom para o público. Então a gente tem esse gerente da turnê e o produtor técnico, que é o cidadão que vai ali decidir com o que ele pode trabalhar. Porque toda banda tem o que a gente chama de um rider, né? Que é a lista de todos os equipamentos e todas as coisas que eles precisam em camarim, hotel, tal, tal, tal. mas essas negociações vão sempre ser feitas, porque o equipamento que ele encontra em São Paulo, ele não vai encontrar numa cidade do interior, do Nordeste, por exemplo. Então, ele vai precisar sempre ter essa negociação com o que ele pode viver e com o que ele não pode viver. Então, a gente precisa de pelo menos esses dois personagens, um gerente da turnê, que é o tour manager, e um production manager, que cuida da produção de um modo geral. E isso vai variando, né? Porque numa banda pequena, muitas vezes, você tem uma pessoa só, ou duas no máximo. E você pode chegar a um número como o Madonna, U2, Coldplay, que você chega a quase 200 pessoas viajando, fora o que vem localmente.
Quanto tempo leva para começar a planejar uma turnê?
Depende do tamanho dessa turnê. Os artistas brasileiros costumam negociar uma turnê em 3-4 meses, porque você tem muita coisa a fazer. Você tem que primeiro conseguir ter esse roteiro inteligente, né? Não adianta você fazer uma turnê Porto Alegre, Fortaleza, Belo Horizonte. Você tem que fazer um roteiro que faça sentido por causa de custos e trabalhar a divulgação, trabalhar todas essas idas e vindas de negociação. Então, eu diria que para uma turnê nacional, de 3-4 meses, mas uma turnê internacional, tanto vindo de fora do Brasil para cá, quanto para um artista ir para fora, numa grande turnê, eu não consigo enxergar com menos de 6 ou 8 meses. Normalmente, essas turnês grandes que a gente tem visto vir para o Brasil estão sendo trabalhadas há pelo menos um ano.
Em relação às equipes de iluminação, qual é a melhor maneira para oferecer ao público uma boa experiência? Quem são os profissionais responsáveis por esse setor?
O production manager ou o produtor técnico vai ser a pessoa que vai contratar e gerir essa equipe. Existem várias empresas muito boas de iluminação e de som, e existem engenheiros de som muito competentes também. Mas não adianta esse iluminador ou esse técnico de som serem simplesmente sensacionais, porque ele pode ser sensacional para a Ivete e não ser tão sensacional para o Caetano, por exemplo, porque cada um vai ter uma concepção de show. Então é muito importante que esse iluminador tem uma afinidade com o trabalho do artista e compreenda o que ele quer, mais do que isso. Então, a gente vai ter um designer de luz, por exemplo, que é uma pessoa que vai conceber essa luz, mas não necessariamente ele vai para a estrada. Ele pode colocar 2-3 pessoas com aquele desenho que ele fez de luz e essa pessoa vai executar o que ele planejou. Para isso tem muito ensaio, normalmente a banda ensaia muito com o seu designer de luz para conceber todo aquele espetáculo e também muita programação e muita negociação também, porque às vezes ele está indo para um teatro que mesmo que ele leve o equipamento dele, ele não vai conseguir montar do jeito que ele gostaria. Então, ele vai precisar negociar e rever o seu mapa e fazer tudo de novo. E muitas vezes num concerto você tem uma equipe grande de iluminação. Você tem desde os montadores, os caras que sobem para montar, tem vários iluminadores, um que usa canhão. Enfim, a gente pode ter uma infinidade de profissionais de luz. Som, eu acho que é mais delicado ainda, porque o engenheiro de som ele precisa entender o que a banda quer passar. O equilíbrio entre os instrumentos precisa ser muito claro para ele e a banda precisa estar feliz com isso. E aí, normalmente, tem 2 no mínimo, porque vai ter o que a gente chama de engenheiro de PA, que é quem vai cuidar do som que o público vai ouvir, é o som para fora, e o engenheiro de monitor, que é quem vai cuidar do que a banda vai ouvir. E esse é um psicólogo, porque a banda muitas vezes tem várias subjetividades, tem cantor que gosta de ouvir o baixo alto, ou que gosta de se ouvir mais alto que os outros, tem baterista que precisa do cantor gritando na orelha dele, enfim, tem várias subjetividades, e muitas vezes isso reflete muito na segurança de quem está no palco. E um mau engenheiro de monitor pode derrubar um show, porque se o cantor ou o guitarrista começam a ficar inseguros, obviamente isso vai se transformar num show não tão bom quanto poderia ser.
Por que os principais shows acontecem entre Rio de Janeiro e São Paulo?
Os shows internacionais, eles estão ainda muito ligados em capitais. A gente não tem, e é meu sonho, viu? A gente ter possibilidade de colocar uma banda num ônibus e fazer uma cidade a cada 2 horas, assim, com 2 horas de distância. Mas, infelizmente, a gente não tem locais, principalmente, de shows no Brasil todo. E também não dá para competir, por exemplo, com o mercado paulista. O mercado paulistano especificamente. São Paulo hoje é a cidade que melhor paga shows na América do Sul. A gente tem público, a gente tem demanda, a gente tem estrutura na cidade que pode receber. Para te dar uma ideia, o Lollapalooza em 2022 colocou 180 milhões na cidade de São Paulo. Então, a gente traz muito dinheiro para a cidade. Um Lollapalooza não caberia numa cidade do interior. A gente não conseguiria absorver essa quantidade de pessoas. E no caso de shows internacionais, tem essa questão. Primeiro que eles não têm tanto tempo para fazer os shows, em shows muito grandes, por exemplo, e eles precisam de uma estrutura mínima que muitas cidades não têm. Isso vai mudar, mas ainda não tem. A gente já tem algumas cidades do interior que absorvem shows, como Uberlândia, Ribeirão Preto também já tem recebido alguns shows. E hoje, mesmo as capitais, a gente tem algumas limitações. A gente tem Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, Pernambuco, Recife. São cidades que absorvem muito bem, tem estrutura, tem capacidade. Mas tem algumas capitais que é sempre muito sofrimento a gente fazer show lá ainda. Mas nós temos no Brasil hoje empresas de som e de luz que são capazes de atender absolutamente qualquer artista. O Gabi Som é conhecido, por exemplo, mundialmente. Você fala para qualquer production manager estrangeiro, o som é Gabi Som, tá bom, tô tranquilo. Ou a luz é da LPL, tá bom, tô tranquilo. A gente tem material humano também muito interessante. Um fato, não sei se alguém já te contou isso, mas hoje a gente tem muitos brasileiros na estrada com artistas internacionais. O Motorhead, por exemplo, era uma banda que tinha 4 brasileiros na equipe viajando. A gente tem iluminadores, designers de luz que trabalham com vários artistas internacionais, técnicos de som também e principalmente gerentes de turnê. A gente tem várias brasileiras. O material humano do Brasil, acho que a nossa capacidade de solucionar crises facilita muito. Acho que a gente tem um jogo de cintura muito particular que acaba sendo muito interessante para o mercado internacional.
Fabiana, falando um pouco sobre produção, como funcionam as montagens dos palcos?
Depende do tamanho do artista. Por exemplo, você vai fazer um show do Tim Bernardes, você consegue montar o palco em 3 horas no máximo. Agora, você vai montar um palco do Coldplay, vai demorar dias. Um palco do Lollapalooza, aí é uma montagem do palco do zero, né? Diferente de você chegar num teatro e montar. Um show de teatro de casa, normalmente, sei lá, no Vibra em São Paulo, no Unimed Hall, ou em qualquer outro teatro aqui da cidade, você consegue montar um palco em um dia. Chegando cedo, você já faz a luz, depois você faz o som, aí você coloca os equipamentos do palco, aí monta o vídeo, monta o laser, tal, as coisas que você precisa colocar, você consegue fazer num dia. Mas um show de estádio, você não consegue fazer em menos de uma semana. É no mínimo 1 semana de trabalho.
Realmente não é simples realizar uma turnê. Sem contar no tanto de gente envolvida e da organização necessária para que nada dê errado. Bom, agora que você já sabe tudo sobre turnês, lembre-se da quantidade de pessoas envolvidas para promover o show dos seus sonhos. Fique ligado nos próximos episódios do podcast Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Libero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação, Gabriel Grande. Roteiro, Gabriel Grande, Heloísa Rocha e Vitor Castro. Produção de entrevistas: Beatriz Folliene, Isabela Delgado, Caterine Stefan, Otávio Pérez e Tatiana M. Edição: Agnoel Santiago, o Popó. Edição de mídias audiovisuais: Nilson Almeida. Site e mídias sociais: Heloísa Rocha. Faculdade Casper Libero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Rogério Furlan. Supervisão operacional da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de jornalismo, Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio TV e Internet, Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Libero, Antônio Viana. Gerente administrativo da Faculdade Casper Libero, Eric Wonha. Diretor da Faculdade Casper Libero, Marco Vale. Fundação Casper Libero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Libero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Libero, Paulo Camarda. Até a próxima!